Boa tarde, Enio. Boa tarde, ouvintes da rádio.
É bacana isso, todos os segmentos no voluntariado tentando ajudar da melhor forma possível. E a melhor forma que o senhor achou e seus colegas é por mensagem, de forma gratuita, por mensagem, orientar as pessoas nesse momento difícil, né, doutor?
É verdade, Enio. A gente vê assim que tem muita desinformação, né? Então, quem tem uma informação correta, uma informação com mais qualidade, que geralmente os médicos o têm, acho que é importante poder contribuir com a população, a orientar, né, dessas medidas de isolamento que são essenciais aí para que a gente consiga diminuir o espalhamento do vírus, né? Que a grande questão que parece é essa aí, assim, se o vírus se espalhar muito rápido, o nosso sistema de saúde vai colapsar, né? A gente não vai conseguir atender todo mundo que vai precisar. Então, a minha ideia, que copiei de uma colega do Rio Grande do Sul e vi que tem um monte de gente copiando assim, uns aos outros, é ajudar, né? Ajudar a orientar a população a procurar somente as emergências ou as unidades de saúde ou os centros de triagem, somente em casos que a paciente tenha real indicação, que são os casos que o paciente tem falta de ar e sintomas gripais, como febre. A gente tem uma realidade bem difícil no nosso sistema de saúde e na rede complementar também nos convênios. Não tem testes para todo mundo fazer, né? Como alguns países tomaram medidas de testar muita gente, a gente não tem essa capacidade, né? A gente não tem a capacidade de absorver se essa pandemia se expandir muito rápido. Então, a nossa medida é o isolamento e eu, como médico, posso fazer é ajudar a orientar a população nesse sentido, assim.
Pois é, aliás, principalmente nesse momento que estamos com fake news, notícias falsas, orientações falsas, que as pessoas busquem auxílio com pessoas autorizadas, com autoridades da saúde, que é o senhor e seus colegas, e que fiquem em casa, principalmente fiquem em casa, né, doutor? Porque acredito que o senhor mesmo esteja verificando que as pessoas estão meio desobedientes, né? Estão saindo sem problema nenhum, achando que com elas não vai acontecer nada. Não dá, né, doutor?
Por um lado é triste olhar que as pessoas ainda não se conscientizaram, né? Por outro lado, acho que a gente aqui em Santa Catarina está de parabéns, porque a gente foi o primeiro estado a fazer esse tipo de isolamento, né, de quarentena. O governador foi bastante corajoso em tomar essa atitude aí, e agora as pessoas têm que respeitar. Eu tenho acompanhado aí que a polícia tem orientado, tem acompanhado as pessoas, tem fechado as praias, para que realmente a gente fique em quarentena. Respeite isso, porque isso é a medida mais essencial que tem nesse momento de crise, né? E ainda está num período inicial. Os números mostram que isso tende a piorar nos próximos dias, né? E a gente seguindo as orientações dos nossos governantes e do pessoal da saúde, a gente vai conseguir que isso não seja tão grave para os nossos entes queridos, né? Porque todo mundo tem na família uma pessoa de mais idade, uma pessoa com problema de saúde, e esses são os mais afetados, né? Então, todo mundo tem que fazer a sua parte para que a gente consiga sair dessa e sair dessa rápido.
Doutor Samuel Origi, recebi hoje de um secretário de saúde de um dos municípios aqui da região um gráfico falando sobre o pico do vírus, que será de 6 a 20 de abril, a questão ali do gráfico e tal. Que informações você, como médico, como autoridade de saúde, tem com relação a isso, com relação ao que pode acontecer aí no futuro? É claro que ninguém pode cravar nada, né? Mas se as pessoas, por exemplo, não se cuidarem, o que pode acontecer, doutor?
Olha, o que pode acontecer de pior é o que está acontecendo na Itália, né? A gente sabe que mais ou menos pelo dia 20, 21 do fevereiro, então mais ou menos um mês atrás, a Itália começou a ver os seus primeiros casos, né? Ela tinha 4, 5 casos, num dia tinha 50, no outro dia tinha 100, no outro dia tinha 200 casos. E isso faz um mês. Hoje a gente viu a notícia que quase 700 pessoas morreram na Itália, mais ou menos 6 mil pessoas foram diagnosticadas com esse vírus. Então, assim, eu acho que dentro de um mês, hoje já tem mais de 50 casos em Santa Catarina, Com certeza vai, tem mais casos do que isso, porque não estão testando todo mundo, não tem condições de testar todo mundo, né? E os exames também demoram um tempinho para sair o resultado. Então, assim, eu acho que pelo menos daqui um mês, até daqui um mês, as coisas ainda tendem a aumentar bastante, né? Se a gente ficar em casa, seguir as orientações, só procurar o serviço de emergência, se for naqueles casos que tiver febre, falta de ar, vou repetir de novo, né? A gente vai descongestionar o sistema, não vai espalhar o vírus e vai fazer que não aconteça o que está acontecendo na Itália, que é uma catástrofe. As pessoas estão morrendo porque não têm condições de atender. Mas, gente, os respiradores que tem lá já estão todos ocupados, eles não conseguem atender mais pessoas.
Essa questão dos respiradores aqui na região também é bem delicado, né? Se acontecer algo assim, também aqui vai faltar, né, doutor?
Vai faltar em qualquer lugar do Brasil. O sistema de saúde é um sistema que tende a atender as pessoas, atende muito bem em muitas situações. A gente sabe que é um sistema frágil, não tem uma reserva grande de respiradores. Nenhum sistema do mundo, né? Nem no, na Europa tem, nos Estados Unidos tem. Se o vírus vir de uma maneira rápida, é uma catástrofe mundial. Então, a gente está vendo na Itália, especialmente, uma catástrofe acontecendo, que morre porque as pessoas não, porque não tem como atender, né? E o que a gente não quer é que a nossa população, os nossos entes queridos, os nossos pacientes passem por isso, né? Então, a gente quer que respeite a quarentena. É essencial que respeite a quarentena. O pessoal, assim, é importante frisar, né? Que tem alguns ramos que tem que continuar funcionando, porque senão vai ter algum desabastecimento, né? Os postos de combustíveis, os mercados, as indústrias alimentícias têm que continuar produzindo, talvez num número menor. O governador falou menos 50% dos funcionários trabalhando, mas eles precisam continuar trabalhando, né? Mas a população em geral, aqueles profissionais que não prestam serviços essenciais, tem que respeitar isso para a gente diminuir o dano do que pode acontecer.
Bom, para quem está nos acompanhando agora, doutor, que gostaria de mais informações, orientações, é pelo WhatsApp a consulta gratuitamente, é gratuita?
É, na verdade, é mais uma orientação que a gente está tentando passar, assim, né? Eu tenho o meu Instagram, que é Dr. Samuel Origi, as pessoas podem mandar uma mensagem. Na medida do possível, vou tentar orientar as pessoas, né? Para que somente aqueles casos que realmente precisam ir ao serviço de emergência e urgência vão, e os outros não fiquem circulando aí e não espalhando vírus aí desnecessariamente.
Doutor Samuel, o meu colega aqui, o Rafael Neiro, está juntamente comigo nessa cobertura. Ele gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Oi, doutor, boa tarde.
Ô, Rafael, boa tarde, tudo bem?
Tudo bem, e com você?
Tudo ótimo.
Bom, tá chegando algumas perguntas aqui de ouvintes na nossa programação, e essa pergunta que eu recebi agora é frequente. Recebemos hoje pela manhã. Uma ouvinte diz que está para receber um sobrinho que vai chegar da Alemanha. Qual a orientação para essa pessoa?
Essa pessoa, a orientação, quem vem de um local que tenha a pandemia já instalada, é ficar em isolamento de 2 semanas, né? Então, esse sobrinho, o ideal é que ele fique num isolamento, né, próprio, não em contato com outras pessoas, por 2 semanas, né? Ele veio de um local que tem pandemia. Hoje, essa é a orientação que se tem, né? Daí, se ele tiver sintomas, ele tem que procurar uma unidade de saúde. Senão, ele fica só na quarentena, deixa passar aí as 2 semanas, que é o período de maior incidência do vírus, né, de apresentação de sintomas. Se passou isso aí, está tudo certo.
Bom, como é que funciona esse isolamento da pessoa, doutor? Ela tem que, quais as recomendações para ela não ter contato com ninguém na casa, ficar sozinha? Como é que seria a recomendação para essa pessoa?
É, uma pessoa que vem e fica em isolamento, ela fica em isolamento completo. Ela teria que estar ou numa casa separada ou num ambiente separado da casa, né? Tem algumas situações em que se compartilha uma mesma casa para fazer o isolamento, né? Mas a gente sabe que o vírus é altamente contagioso, né? Se a pessoa tiver com o vírus, pode pegar o vírus por contato em alguma superfície, até mesmo pela transmissão pelo ar. Então, a recomendação ideal, né, a gente sabe que nem sempre o ideal é o possível, né, mas o ideal é que essa pessoa, por exemplo, veio da Itália, da Alemanha, no caso, vá para uma casa separada, na casa de alguém, a casa de praia, a casa de algum lugar, e fique lá 2 semanas, respeitando essa quarentena, né, monitorando, vendo se vai ter algum sintoma ou não, tá, se, numa eventualidade, procurar o sistema de saúde.